RFI convida.
Maria Emília Alencar.
RFI convida hoje Ciro Gomes, ex-ministro, ex-governador, ex-prefeito. Ele concorreu duas vezes à eleição presidencial no Brasil e hoje é apontado como pré-candidato pelo PDT à eleição de 2018. Ciro Gomes está aqui em Paris, está fazendo um giro pela Europa e em Paris ele participa de um debate com pesquisadores brasileiros e franceses na Universidade Sorbonne Nouvelle. Olá, Ciro Gomes. Obrigada pela sua presença aqui nos estúdios da RFI.
É um privilégio, Emília.
A divulgação bombástica, né, da lista de inquéritos do STF a partir das relações da Odebrecht foi uma verdadeira bomba para o país e uma guinada na crise política do Brasil. Mas o senhor e o PDT ficaram de fora, né, dessa lista. Isso o favorece para a corrida presidencial de 2018?
Para mim, nada mais é do que a minha obrigação e é uma opção de vida. São 37 anos com oportunidades importantes de governar o país como ministro da Fazenda sob a liderança de Itamar, servir ao país como governador em um estado, que é o Ceará, prefeito da quinta cidade, ou seja, tendo oportunidades me comportar, isso para mim nada mais é do que a minha obrigação. E nesse momento eu não consigo comemorar nada, porque vejo com muita tristeza, especialmente porque vejo dois potenciais perigos. Um, o perigo atentatório à democracia e à confiança do povo no sistema democrático, que é o perigo da generalização, né? A ideia de que somos todos iguais, de que na política não há espaço para decência, que não há espaço para espírito público. Isso é um sentimento que está perigosamente se alastrando no país. E o outro é, consequência do primeiro, é a impunidade. Porque na medida em que você generaliza, você equaliza por baixo tudo, você acaba protegendo o centro podre que hoje comanda a política brasileira.
E outra consequência pode ser, com essa perda de credibilidade da classe política, né, que o senhor falou, existe também um espaço aberto para os chamados outsiders, né, da política, já que os partidos estão sem muita credibilidade. Isso está acontecendo também aqui na França, aconteceu nos Estados Unidos.
Isso é um fenômeno absolutamente compreensível para mim, que tenho essa vivência, na medida em que o neoliberalismo, né, que virou um esmagador consenso na sua insustentabilidade, né, e agora a consequência prática dele foi a produção de instabilidade, a crise de 2008 que se propaga até hoje, é a demonstração flagrante e final disso, e inequidade, desigualdades abissais. Se você coloca a pitada de violência derivada, né, das intervenções brutais por petróleo por aí afora, o mundo tem hoje 65 milhões de refugiados. Isso é a maior quantidade de seres humanos expulsos das suas comunidades e vivendo em condição absolutamente indigna. E isso está pedindo, né, tudo um problema grave, sob o ponto de vista econômico, social e da questão da própria paz e da estabilidade global, o mundo olha para a política. E ao olhar para a política encontra, né, um conservadorismo, uma não-resposta, né, para essas coisas. E isso, como não há vácuo, predispõe as pessoas a procurar. Mas elas estão procurando na política. Eu não tenho medo nesse momento do fenômeno. Pelo contrário, eu acumulei agora alguns convites, porque nunca houve tanta audiência para uma pessoa como eu que não simplifica o discurso, que vive até arrostando incompreensões porque quero ver as coisas com a sua complexidade.
Agora, você não acha que a grande emergência hoje no Brasil é a reconstrução da classe política brasileira?
Sem dúvida, eu tenho sintonia com esse sentimento popular, mas eu me preocupo muito em que as pessoas sejam iludidas na crença de que, simplória, de que o nosso problema é a corrupção. Corrupção é uma chaga, é um câncer tremendo, porque ele contamina toda a confiança da população no sistema, ele elimina a possibilidade de você convocar o país aos sacrifícios necessários à construção do projeto, mas a centralidade do problema brasileiro na corrupção é um erro. Né? Nosso problema é o colapso econômico, nosso problema é que nós somos 14 milhões de brasileiros desempregados, 9 milhões empurrados para a informalidade e para o trabalho selvagem. E isso tudo tende a piorar e a se agravar com o erro estratégico derivado da conspurcação golpista, né, do controle golpista do poder do país.
Fala-se que, bom, a imprensa, né, está ventilando a hipótese de um pacto entre os partidos brasileiros, né, PMDB, PT, PSDB, para impedir, para garantir uma sobrevivência desses partidos e impedir o fim deles.
Tá, né? Isso replica a pior tradição elitista, exato, e plutocrata brasileira. Acho, entretanto, que desta feita não é muito razoável que aconteça. É evidente que está acontecendo a tentativa, já não é uma coisa planejada, já está em ocorrência. Uma das razões do golpe, de três mais graves, né, é de fato pôr um fim à Lava Jato e à decomposição, né, da estrutura dirigente plutocrata e corrupta, e em tudo por tudo igual, salvo exceções, do PSDB e do PT. Só que tem muitas outras forças hoje com certa representatividade fora e absolutamente infensas a qualquer tipo de transação ou acordo nessa direção. Eu, por exemplo.
O senhor é um dos nomes cotados presidenciáveis para 2018, mas o senhor já sugeriu algumas vezes que, se o ex-presidente Lula for candidato, o senhor desiste da candidatura.
Não, isso é uma malversação de uma opinião que é complexa. Eu serei candidato dependendo só de uma coisa: o PDT, o meu partido, decidir que eu seja. O PDT decidiu, eu sou candidato, e sou com entusiasmo, porque a eleição é o apurado da política. Se eu não ganho, e acredito que a chance de ganhar dessa feita é muito grande, sem qualquer tipo de modéstia, né, mas eu estou vendo as chances de se alargar, eu terei, ainda que não vença, terei dado uma contribuição, né, a essa formulação de futuro que o país precisa desesperadamente. Entretanto, foi o que eu falei, disse assim: se o Lula é candidato, fica difícil para uma candidatura como a minha ser achada pelo eleitorado, porque na hora que ele é candidato, ele passionaliza o quadro, polariza por si e contra si o quadro, de maneira que o eleitor meio que fica imediatamente constrangido ao preto ou branco. Mas vamos ver o que é que o povo decide.
Muito obrigada, Ciro Gomes, que participou do RFI Convida de hoje.
Obrigado, Emílio.